Quem nunca teve um dia ruim no trabalho e pensou:
é hoje que eu peço demissão.
Seja lá qual foi o motivo que tenha te levado a esse limite, provavelmente você reconsiderou, lembrou das contas para pagar, esfriou a cabeça e seguiu em frente. Ou pelo menos até que tivesse algo em vista, né? Mas agora, com a maior inflação em 28 anos, mais de 12 milhões de desempregados e até com o preço do pó de café nas alturas, tem bastante gente jogando tudo pro alto e pedindo demissão. Parece um cenário improvável para isso acontecer. Abrir mão de benefícios como FGTS, vale-refeição, plano de saúde e da multa de rescisão. Mas o fenômeno é real e tem sido chamado de a grande renúncia. Só em fevereiro de 2022, mais de 550 mil brasileiros pediram as contas nos seus trabalhos. Um aumento de 24% em comparação com as demissões voluntárias no mesmo período em 2021. E não, nem todo mundo tinha outro emprego em vista. Você deve estar curioso sobre o que está por trás dessas decisões. Será que a pandemia de Covid-19 mudou para sempre a nossa relação com o trabalho? Quem são essas pessoas que estão pedindo demissão e o que elas buscam com isso? Hoje a gente vai explicar esse fenômeno que começou nos Estados Unidos e tem ganhado força aqui no Brasil. Eu sou Érica Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
Chega! Eu me demito!
O Brasil vive uma onda de demissões voluntárias. Um levantamento feito pela empresa de recrutamento Robert Half, no final de 2021, mostrou que o maior motivo de desligamentos no ano passado foram os pedidos de demissão feitos pelos próprios funcionários. O número supera até mesmo de demissões sem justa causa, aquelas em que é a empresa que decide mandar alguém embora. Em 2022, o cenário não mudou muito. Os meses de janeiro e fevereiro deste ano contabilizaram mais de 500 mil demissões voluntárias cada um. Para entender o que está acontecendo, vale a pena dar alguns passos para trás e olhar para o momento em que essa tendência começou lá nos Estados Unidos, com a chamada Great Resignation, ou Grande Renúncia, como se popularizou em português.
Bye bye, boss!
A expressão Great Resignation foi cunhada pelo psicólogo e professor norte-americano Anthony Klotz, para descrever a onda de pedidos de demissão voluntários nos Estados Unidos desde o início da pandemia de Covid-19. Quando se referiu à grande renúncia pela primeira vez, o professor levantou a hipótese de que o primeiro ano de pandemia levaria a demissões reprimidas, já que as pessoas tendem a escolher a estabilidade diante de um cenário de incertezas e crise global. Ou seja, profissionais que já estavam querendo pedir as contas em 2020, talvez adiassem o plano e deixassem para quando a situação estivesse mais estável. Meses depois, os dados provaram que o professor Klotz tinha razão. Os Estados Unidos viram recordes sucessivos de pedidos de demissão. Só em novembro de 2021, foram 4 milhões e meio de desligamentos voluntários. Hoje, de acordo com o professor, em uma entrevista para a revista Fortune, os profissionais estão lidando com esgotamento depois de 2 anos de trabalho sob muito estresse e reformulando seus valores e o que eles consideram realmente importante no trabalho. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela consultoria McKinsey mostrou que 2 em cada 3 funcionários estão reconsiderando seus propósitos depois da pandemia de Covid-19. Além disso, é possível que esses profissionais não queiram abrir mão da própria autonomia depois de tantos meses trabalhando em casa. Agora, a gente volta a falar do Brasil e o seu 500 mil de profissionais se demitindo todos os meses.
E quem tá pedindo demissão por aqui?
Talvez você esteja se perguntando: ok, tem gente pedindo as contas. Mas quem são esses profissionais? Uma análise encomendada pela revista Você S.A. e feita pela empresa Lagondata, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, o CAGED, mostrou que as ocupações que tiveram proporcionalmente mais demissões voluntárias em 2021 foram as de operador de telemarketing ativo e receptivo, seguido pelos auxiliares de logística e atendentes de lanchonete. Nesse mesmo ranking, ainda aparecem profissões como analista de desenvolvimento de sistema, analista de pesquisa de mercado e trabalhador no cultivo de árvores frutíferas. Outra descoberta é que, entre quem pediu demissão no ano passado, a maioria é composta por homens. Além disso, pessoas com até 30 anos foram as que mais tiveram participação entre os profissionais que pediram para sair.
essas pessoas estão pedindo demissão?
A empresa norte-americana McKinsey conduziu uma outra pesquisa para entender os principais motivos que levaram os profissionais a se demitirem. O primeiro motivo é bem simples. Eles estão pedindo demissão porque perceberam que têm outras opções. A pesquisa sugere que hoje existe um estigma menor associado a espaços vazios no currículo, que são aqueles períodos em que a pessoa não está empregada. Isso deixa as pessoas mais confortáveis em sair de um trabalho sem necessariamente emendar outro. Além disso, a experiência do trabalho remoto na pandemia fez com que muitos profissionais conseguissem procurar vagas em qualquer lugar do mundo, ampliando o leque de possibilidades na hora de achar um novo emprego. O acesso à informação também ajuda nesse movimento. Com sites de avaliação e redes sociais voltadas para o mundo do trabalho, dá para pesquisar bem sobre uma empresa antes de se candidatar a uma vaga, e assim fica mais fácil de se posicionar no mercado de novo. Ver colegas fazendo o mesmo também aumenta a confiança na hora de tentar um novo passo na carreira. O segundo motivo pelo qual os profissionais estão pedindo as contas é porque eles estão desmotivados. Os profissionais que participaram da pesquisa da McKinsey citaram como motivos para sair a experiência com líderes indiferentes, expectativas insustentáveis de desempenho e falta de plano de carreira. Esses funcionários muitas vezes viram suas empresas dispensarem colegas em momentos de desaceleração dos negócios e hoje têm mais responsabilidades e demandas, dedicando ainda mais tempo ao trabalho para manter as operações. Só que, mesmo trabalhando mais, eles não estão vendo retorno, seja financeiro, seja de reconhecimento. Já o terceiro motivo é o seguinte: as pessoas estão esgotadas. Questões relacionadas à saúde mental, como a síndrome de burnout e estresse, cuidados com familiares e até reflexões sobre o que elas realmente desejam para suas vidas, tiveram um grande papel no motivo pelo qual alguns profissionais deixaram suas empresas. Além disso, durante a pandemia, alguns mitos e incertezas que existiam sobre o trabalho remoto não se concretizaram. Não houve queda de produtividade, por exemplo. Aliás, os estudos mostraram que o que aconteceu foi o oposto disso. As jornadas de trabalho ficaram mais extensas, com horários não muito bem definidos, e que acabaram se espalhando para finais de semana ou além do expediente habitual. O que a pesquisa conclui é que muitos profissionais chegaram ao final desse período exaustos. E o cansaço vai desde a falta de estrutura e ferramentas para trabalhar, até questões como tarefas compartilhadas no ambiente doméstico.
E as empresas, hein?
Ainda de acordo com o mesmo estudo da McKinsey sobre a competição por talentos depois da grande renúncia, as empresas também precisam mudar algumas atitudes para continuar atraindo e retendo profissionais. A primeira sugestão do estudo é revisar a remuneração e benefícios. Em muitos casos, oferecer salários maiores já não é o suficiente. A BetterUp, empresa americana de capacitação profissional, mostra que 9 em cada 10 funcionários aceitariam até mesmo receber salários menores se encontrassem um trabalho mais significativo em suas vidas. Ou seja, as empresas precisam considerar a realidade do mercado e reestruturar todo o pacote de remuneração para reter mais gente. Mas também deve ser levado em conta quais benefícios os funcionários precisam ter para encontrar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, que para eles é fundamental. O segundo ponto sugerido é ouvir as pessoas que trabalham na empresa. As empresas devem investir na construção de locais de trabalho que antecipem as preocupações dos funcionários e promovam de verdade a segurança psicológica dos profissionais. Uma forma de fazer isso é com pesquisas que servem como um termômetro da empresa e ajudam a medir a satisfação das pessoas que trabalham lá. O que está bom? O que pode melhorar? Quais fatores fariam com que os profissionais continuassem nas suas funções? Com as respostas, é possível traçar planos de ação para cuidar das principais dores. Afinal, além do salário, existem muitas outras coisas em jogo quando falamos de trabalho. E a cultura da empresa e o ambiente dela contam muitos pontos. A terceira sugestão é expandir o banco de talentos. Às vezes, as equipes de recrutamento se concentram em atrair e contratar candidatos que se encaixam nas definições tradicionais de um candidato à vaga. O que o estudo da McKinsey sugere é que, para competir pela força de trabalho hoje, elas devem pensar de forma mais criativa sobre os candidatos. Isso pode incluir estudantes, pessoas que estão fora do mercado de trabalho mais tempo, ex-funcionários da sua empresa que tenham vontade de voltar a trabalhar lá. Montar equipes com profissionais diversos também ajuda a criar um ambiente de trabalho onde as pessoas estejam mais satisfeitas.
também é para mim?
Pedir demissão é uma decisão que precisa ser planejada com cuidado. Afinal, nem todo mundo tem o privilégio de poder pedir as contas sem saber como vai se virar no mês seguinte. Também é importante não romantizar esse momento. Se demitir nem sempre vai ser a solução para todos os seus problemas. Mas uma alternativa para quem já decidiu que quer sair do trabalho atual é, em primeiro lugar, montar uma reserva de emergência. É aquele dinheiro guardado que te dá segurança caso algum imprevisto aconteça. A maioria dos especialistas recomenda que essa reserva seja equivalente aos gastos que você tem ao longo de 6 meses. Então, caso você ainda não tenha uma, vale ir separando um dinheiro mensalmente para criar a sua e ter mais segurança. Outra coisa que pode te ajudar antes de pedir demissão no momento de impulso é pesquisar mais vagas de emprego. Uma pesquisa feita pela Robert Half, em 2021, indicou que 59% dos profissionais empregados buscam ativamente por novas oportunidades de trabalho. De repente, em vez de optar por uma medida drástica, como pedir demissão sem pensar no que vai acontecer nos próximos meses, você pode avaliar as oportunidades do mercado enquanto continua no seu trabalho atual. Pesquisar vagas, se candidatar e fazer entrevistas com calma, sabendo que o seu salário continua garantido no fim do mês, é uma boa opção para quem não pode pedir demissão sem já ter uma outra oportunidade batendo na porta. Além disso, procurar por outras vagas enquanto você ainda trabalha também te ajuda a refletir com calma se aquela mudança faz sentido ou se é melhor esperar uma outra proposta antes de sair de onde você está. Por último, mas não menos importante, reflita sobre quais são as suas prioridades e objetivos a curto e longo prazo. Para algumas pessoas, ganhar um salário mais alto é o suficiente para trocar de emprego. Para outras, os benefícios e a flexibilidade são mais importantes. Então, avalie o seu momento de carreira e de vida, o que você valoriza, o que quer manter e o que quer mudar. E lembre-se, sua saúde mental pesa e muito nessa conta. Pedir demissão é um passo importante na carreira. Significa colocar um ponto final em uma relação profissional que pode ter durado anos, te ensinado muitas coisas, rendido amigos e até sonhos para um futuro. Ou, no pior dos casos, nada disso. Se for a hora certa da grande renúncia para você, tudo bem. O importante é fazer essa renúncia com calma e a certeza de que você está no caminho certo. A semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo: Carolina Mazola. Narração: Érica Paixão. Gravação e edição: Mari Crestani. Direção de arte: Ana Oliveira.